Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia. O programa Gestão Social e Cidadania está no ar aqui pela Unijuí FM 106.9, neste sábado 2 de julho. No programa de hoje, a pauta é o protagonismo juvenil, movimento estudantil e a importância da inserção do jovem na política. Fique ligado no programa e confira na sequência as notícias da semana e o Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Hoje o nosso convidado do Gestão Social e Cidadania é o Rafael Zimmermann, ele que é presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito da Unijuí, o CAD, vai conversar conosco principalmente sobre o movimento estudantil, os processos que se dão, como que ocorre o movimento estudantil no país, a importância desse movimento também.
Então vamos falar um pouco sobre o movimento estudantil, um movimento que é importante na universidade e que reflete o pensamento dos alunos no contexto todo estudantil em todo o Brasil, né?
Pois é, qual é o contexto que se forma o movimento estudantil? Quais as reivindicações, os objetivos do surgimento do movimento estudantil?
Sim, o movimento estudantil, na verdade, ele surge para levar adiante, né, e para representar os alunos no contexto da universidade. Principalmente isso, né, diante de um país que enfrenta muitos desafios, né, para construir um ensino de qualidade, para ter uma educação que realmente ensine e eduque, né, as pessoas. Então, o movimento estudantil em si, ele se coloca na luta para defender o interesse dos alunos, né, dos acadêmicos, e também para pressionar o Estado a realmente incentivar uma educação de qualidade.
E como é que ocorre essa representatividade aos alunos da instituição? Como é que ocorre? Quais são as ações desenvolvidas para, então, efetivamente ter essa representatividade?
Bom, na Unijuí, né, como é o caso que a gente conhece, que participa, né, a gente tem diversas instâncias de representatividade, né? Eu, particularmente, sou presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito e a gente tem uma interlocução com os demais centros acadêmicos, como sendo acadêmicos dos outros cursos, como engenharia, psicologia, enfim, o próprio direito, agronomia, né? A gente tem essa interlocução, a gente trabalha de uma forma conjunta. Aí você tem também o Diretório Central dos Estudantes, que representa todos os alunos de todos os cursos, e a interlocução entre cada instância representativa dos alunos, ela se dá na medida em que cada um tem interesses em comum. Porque nós, no curso de Direito, a gente busca a gente tem uma pauta, a gente tem algumas propostas, algumas ideias que a gente trabalha, e aquilo que é de interesse dos alunos, que é de interesse comum entre alunos do curso de Direito, do curso de Engenharia, por exemplo, a gente trabalha em conjunto com o DCE, né? Então, a gente tem uma participação nos colegiados de curso, a gente tem assentos lá em que a gente leva o interesse do aluno perante a universidade, a gente dialoga com os professores nas comissões que existem de pesquisa, né, de ensino e extensão, que formam o tripé da universidade no Brasil. E a gente tem assentos, então, no colegiado do departamento, no colegiado do curso, e também o DCE tem o assento no colegiado da universidade. Então, a gente trabalha de uma forma conjunta, né, embora cada instância representativa para defender os seus interesses, né?
Pois é, Rafael, você foi eleito ano passado pelos alunos do curso de Direito para representante do Centro Acadêmico do Curso de Direito, o CAD, né, a sigla propriamente dita. Quais as suas motivações em participar como comandante aí do CAD?
Bom, pessoalmente a gente tem uma motivação que é levar adiante um projeto de movimento estudantil, né? Uma ideia que os alunos se identifiquem, que a gente não está aqui para promover interesse meu, né, pessoal, mas sim a gente tem um trabalho já de longa data, né, porque fui tesoureiro na gestão 2014-2015, presidente na gestão 2015-2016, e agora a gente foi reeleito enquanto chapa para gestão 2016-2017. Então a gente tem feito um trabalho bastante democrático, né, que se iniciou já há um bom tempo atrás. Também já participei de outros movimentos sociais, de estudantis, fui líder de turma também. Então, na verdade, em relação à questão pessoal, eu já tenho uma longa trajetória, uma caminhada bastante extensa na representatividade dos acadêmicos. E na Unijuí, em especial, está acompanhando a necessidade dos alunos, porque também a gente tem um grupo muito legal de amigos e colegas que se importam por ter um curso melhor, né, por ter um ensino de qualidade, e também se importam quando a gente teve a avaliação do MEC, em que a gente chegou com o conceito 5 do curso, a gente se dedicou para isso, a gente fez algumas ações para auxiliar os acadêmicos, a gente interceder perante a universidade, né, perante o departamento, e o departamento, a partir também do que tem planejado, fazendo semanas acadêmicas, aulas inaugurais, eventos em geral, a gente conseguiu uma maior participação junto a esses eventos, e a gente acabou organizando esses eventos. Então, o que nos move, o que move também a minha pessoa em continuar trabalhando para os acadêmicos, é a gente ter a possibilidade de fazer um trabalho muito legal, um trabalho voltado aos alunos, que vai qualificar os alunos, que não vai só formar ou informar os alunos, mas que vai possibilitar que formando ou que o bacharel em Direito na Unijuí, em especial no nosso curso de Direito, ele tem um diferencial quando ele sai da universidade. Né? A partir de um trabalho que é feito em conjunto dos alunos e dos professores, com uma interlocução nossa, né? Porque a gente tem eventos em que são promovidos e não tem interesse, os alunos não participam. Mas por que não participam? Né? Isso aconteceu em alguns anos atrás, a gente foi buscar ver por quê. Então a gente passou a promover e organizar eventos que vão formar o aluno, né, uma consciência crítica do aluno, mas que também vão formar eles como profissionais e como pessoas, né? Então a gente tenta sempre aperfeiçoar o ensino na universidade, e os alunos têm um papel muito importante, porque a gente tem que ouvir os alunos para saber o que está bom e o que não está bom.
Este Rafael Zimmermann, aluno de Direito da Unijuí. No segundo bloco do programa, retornamos com a entrevista.
Notícias da semana.
Projetos da Consulta Popular 2016-2017 vão ser votados na próxima semana. Os projetos da Consulta Popular 2016-2017 vão ser votados na terça, quarta e quinta-feira. A votação acontece em todo o Rio Grande do Sul e pode ser feita online pelo site da Consulta Popular, ou offline no primeiro e no segundo dia de votação. O Coreia de Noroeste Colonial fez a escolha dos 10 projetos que vão estar na cédula de votação. Entre eles, apenas 4 vão ser eleitos. Porém, o eleitor pode votar em apenas uma prioridade. Qualquer cidadão, desde que tenha o título de eleitor, pode votar e eleger a sua prioridade. O valor da consulta popular desta edição para o Coreia de Noroeste Colonial é de R$1.264.227. Após a votação, acontece o Fórum dos Coreedes e o início da elaboração dos projetos eleitos para a avaliação do governo do Estado. Senado deve votar neste mês mudanças na Lei Maria da Penha. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou quarta-feira passada o projeto que altera a Lei Maria da Penha, para permitir aos delegados de polícia conceder medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica e a seus dependentes, atribuição antes restrita somente ao Judiciário. Com as alterações, o projeto entra na pauta do plenário da Casa ainda no mês de julho. Segundo o projeto originário da Câmara, de autoria do deputado Sérgio Vidigal, do Espírito Santo, os delegados só podem atuar em caso de risco real ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher e de seus dependentes. Uma das medidas é a proibição do agressor de se aproximar, de ter contato e de frequentar determinados locais a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima, de seus familiares e de testemunhas. Os delegados também vão poder tomar providências complementares para a proteção da vítima, como o pedido de prisão do agressor após pedido encaminhado ao juiz. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça reforça a necessidade de os estados e o Distrito Federal darem prioridade, no âmbito de suas políticas públicas, à criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher e de núcleos de investigação voltados ao crime de feminicídio. O projeto também diz que a vítima tem direito de ser atendida por policial especializado, preferencialmente do sexo feminino.
Boletim Rádio Web.
Apesar da Lei Maria da Penha, a violência segue presente dentro da casa de boa parte das brasileiras. Segundo o mapa da violência 2015, entre os anos de 2003 e 2013, subiu para 21% o número de vítimas de homicídio do sexo feminino. Para reverter essa realidade, uma ação em vacaria vem ajudando vítimas de violência doméstica. O projeto Acolher já atingiu 178 mulheres que participaram de palestras e grupo de apoio. Segundo a promotora de Justiça, Bianca Cioli de Araújo, o Acolher ajuda não só a catalogar a violência contra a mulher na cidade, mas dar à cidadã o amparo necessário.
Tentando trazer essas mulheres, direcionando, tentando encaminhá-las para o centro de referência do município, onde tem uma psicóloga, onde há atividade de artesanato, onde tentando encaminhar para cursos profissionalizantes que o próprio município oferece, serviços esses, o município já oferecia, mas elas não tinham acesso, não tinham conhecimento, é a oportunidade delas saírem desse círculo.
O projeto Acolher faz uma triagem detalhada, contendo todo o histórico da mulher vítima da violência e do agressor. Após a primeira reunião, em novembro de 2015, um relatório apontou que 46% das vítimas que compareceram ao encontro foram agredidas por até 6 meses. 39% foram agredidas por 10 anos ou mais. Das vítimas que sofreram violência por mais de 10 anos, 40% sofreu agressão todos os dias e 40% ao menos uma vez por semana. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
FAMURS promove Congresso de Municípios nos dias 6 e 7 de julho em Porto Alegre. A FAMURS realiza nos dias 6 e 7 de julho em Porto Alegre o 36º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul. Com o tema Um Olhar para o Amanhã, a edição deste ano vai promover um amplo debate sobre como as prefeituras podem superar as dificuldades nos campos da economia, política e segurança pública. Também vão ser discutidas medidas para fechamento de contas. O evento ainda marca a posse da nova diretoria da FAMURS e a entrega do primeiro prêmio Boas Práticas. A solenidade de abertura acontece na quarta-feira. Em seguida, o economista-chefe do Banco Votorantim, Roberto Padovani, fará a palestra especial com o tema Um Olhar para o Amanhã. De tarde, o debate vai falar sobre o papel dos municípios na segurança pública. Logo após, o presidente da FAMURS e o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, apresentarão aos prefeitos os principais itens da pauta municipalista. Durante o evento, vai ser lançado o livro FAMURS 40 Anos, escrita por Tabajara Ruas, a obra resgata a trajetória da federação. Na quinta-feira, acontece o painel Gestão Fiscal Responsável, orientações para o fechamento das contas. Vão ser apresentadas alternativas para aumentar as receitas e diminuir despesas no encerramento do mandato. Após, acontece o painel com o tema Perspectivas para a Retomada da Economia Brasileira. 3 ex-governadores do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, Olívio Dutra e Jair Soares, vão falar no Congresso sobre as perspectivas políticas, no painel O Desafio de Unir o País em Tempos de Turbulência Política.
Boletim Rádio Web.
Fortalecer o sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes é um dever dos municípios. Pensando nesta obrigação, a Prefeitura de Contagem, em Minas Gerais, desenvolve uma série de ações. Entre elas, o fortalecimento dos conselhos municipais e tutelares e a valorização das políticas públicas da escola infantil. Contagem já conseguiu, inclusive, antecipar a meta do Plano Nacional de Educação e garantir o acesso ao ensino para todas as crianças de 4 e 5 anos antes do fim de 2016. O prefeito Carlinho Moura destaca o empenho feito em um momento de crise para melhorar as condições de vida do público infanto-juvenil.
Fizemos todo um esforço conjunto de gestão de governo no sentido de manter a integralidade dos programas sociais e dos investimentos em educação e no sistema de assistência social do município, fazendo os reajustes necessários na máquina pública, fazendo os cortes de áreas menos prioritárias para manter intocável os programas sociais.
A dedicação foi reconhecida pelo Prêmio Prefeito Amigo da Criança, oferecido pela Fundação Abrinque neste mês. A gerente executiva da entidade, Denise Cesário, elogia as políticas adotadas.
O município de Contagem, ele passa por um processo para que ele consiga, de fato, fazer o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fortalecer toda a rede de proteção, contribuindo, então, para os temas que violam direitos das crianças e dos adolescentes.
As boas práticas municipais terão destaque no 4º Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, EMDS. O evento, que será realizado em abril do ano que vem em Brasília, é organizado pela Frente Nacional de Prefeitos em parceria com o SEBRAE. Agência Rádio Web. De Brasília, Larissa Mantovan.
Voltamos com o nosso convidado, Rafael Zimmermann, ele que é presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito da Unijuí, fala sobre o movimento estudantil e o jovem na política no programa de hoje.
Pois é, Rafael, você fala nessa questão de consciência crítica dos alunos, tendo em vista que o Brasil atualmente vive uma crise política, econômica e principalmente moral, a que você atribui essa questão do jovem estar desacreditado na política?
É, a política, na verdade, a participação política dos jovens, ela é muito importante, né? E hoje, no cenário atual, a gente tem aí realmente uma crise moral mesmo, porque as pessoas, na verdade, elas não querem se envolver, elas não querem se incomodar, né? Então, quando você vai estar à frente de um centro acadêmico, de um diretório acadêmico, às vezes de um partido político, de outra instância, à frente da universidade, você vai ter que representar os interesses da universidade e também o movimento acadêmico na universidade, no caso da Unijuí. Então, você às vezes pode... normalmente você vai ter um entendimento diferente do que alguém, por exemplo, ou do movimento estudantil que vai estar trabalhando em uma universidade federal, porque os interesses são diferentes. Então, muitas vezes a gente vai ter uma divergência de ideias e às vezes as pessoas não querem tirar o seu tempo para realmente debater um assunto, para se posicionar. E até porque quando tu te posiciona perante a sociedade, né, eu defendo os acadêmicos do direito e, em detrimento disso, acabamos não defendendo outros cursos, né? Embora a gente não tenha essa compreensão séria, mas isso acaba acontecendo, né? Você acaba tendo que se posicionar, às vezes, contra alguns alunos, porque você tem um cronograma de trabalho, você se prepara para isso, e nem sempre você vai agradar todo mundo. Então, essa vida política, né, no Brasil, ela, na verdade, em relação à juventude, ela foi muito importante no período de democratização do país. E a partir do momento em que a gente teve realmente esse período democrático, em que as coisas se estabilizaram, as pessoas acharam que estavam, digamos assim, tudo tranquilo, tudo legal. E quando viram que o momento, enfim, não é favorável, ao invés de a gente se envolver, como as pessoas estavam, de repente, desorganizadas na sociedade civil, né, isso é um problema, fazendo nos bairros, né? São poucos os que querem fazer esse papel de representatividade. Então, é preciso que a gente aumente a participação dos jovens na política e também, em outros casos, na política partidária, mas, sobretudo, buscando um ensino, por exemplo, permita aos alunos, aos acadêmicos, terem um posicionamento crítico e, com base nesse posicionamento crítico, se posicionar perante a sociedade, né? Então, acabar participando dessas instâncias, como é o Diretório Central de Estudantes, como são os centros acadêmicos, né? Para que a gente aprenda, desde cedo, a se envolver na política, a se envolver na comunidade, a tentar atender o interesse do cidadão e do acadêmico. E essa participação na universidade como representante, né, ela é o início, sim, de uma vida, talvez, política, seja no bairro, seja em casa, né, se posicionando na família, na comunidade, às vezes na igreja, né? Então, na verdade, você precisa aprender a se posicionar, porque um país que não consegue se posicionar é um país que não tem uma estrutura, enfim, por exemplo, muito firme, né? É um país que às vezes acaba não tendo um projeto político e de governo muito firme e que acaba cedendo para qualquer interesse que não seja o interesse do cidadão, porque exatamente as bases da representatividade, elas não estão sólidas, né? Então a gente precisa se envolver os alunos, envolver o cidadão na política para que ele possa se posicionar.
Pois é muito importante essa participação do jovem, essa inserção do jovem na política, pois são o futuro do país, né? Também posso me incluir nessa, nós somos o futuro do Brasil, temos que ter posicionamento, saber lidar com as variadas situações do nosso dia a dia, temos que ter o senso crítico, é muito importante essa questão. E, Rafael, a respeito dos jovens que não estão inseridos na política, que não querem saber de nada, que julgam não ser importante participar da política, de que forma eles podem ser inseridos? Como que eles podem ser incentivados a participar das decisões políticas?
Bom, quando a gente fala disso, é bem interessante, porque, às vezes, quando tu está apresentando, por exemplo, alunos de curso de direito, e você convida alguém para ajudar um evento, muitas vezes eles não vão, não sei, não quero me envolver, né? No nosso caso, teve duas chapas concorrendo, então, às vezes, acaba que as pessoas querem se preservar um pouco, não querem se expor muito, porque tem amigos dos dois lados, enfim, gera uma situação assim. Então, na medida em que tu estás representando uma classe, um grupo, né, os seres acadêmicos, você vai ter que promover esse interesse. E aí você vai ter algumas ações de trabalho. Por exemplo, a gente tem organizado aulas inaugurais. A gente conseguiu esse espaço e nós estamos organizando. A gente não tinha uma cultura de organização de eventos próprios dos alunos, né? E hoje a gente já conseguiu esse espaço. Então, na medida em que tu vai criando um hábito na participação dos alunos, um hábito de organizar eventos, que se tornam talvez tradicionais para o curso, né? Você acaba fazendo os alunos mesmo participarem talvez por conta própria. Mas isso é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que demora bastante. E a gente participou de uma experiência muito legal, que a gente levou 3 anos. Na verdade, a gente está levando 3 anos agora para isso dar certo. A gente chamava no semestre os alunos. Alunos, vamos ajudar a organizar a semana acadêmica, né, da forma que for, vamos sugerir, vamos participar de alguma maneira, organizar um evento, que seja passando um cartão, que seja fazendo um cafezinho primeiro, que seja organizando o cronograma do evento, né, ligando para o palestrante, vendo que tema a gente vai fazer. Então, na verdade, isso é um trabalho pequeno que começou no nosso caso aos pouquinhos, e aí a gente foi agregando alunos depois, mas é um trabalho que foi feito com os alunos, foi feito pelos alunos, na verdade, nós, enquanto CAD, Centro Acadêmico, a gente promoveu o interesse dos alunos e chamou o aluno para participar, o departamento também chamou os alunos para participar, então, na verdade, a gente foi atrás dos alunos, a gente buscou os alunos, mesmo que a gente, às vezes, não tenha uma participação tão efetiva durante o ano, muitas vezes precisam de horas para se formar, precisam de envolvimento na universidade, às vezes alguns querem participar, não sabem como, e a gente tem uma oportunidade para eles conhecerem e poderem ajudar, né, contribuir para a comunidade acadêmica no curso. Então a gente fez um trabalho aí, tendo como um exemplo para isso que tu diz, né, isso que é bastante importante, desenvolvimento e como fazer essas pessoas se envolverem, né. A gente precisa ir buscar as pessoas e dizer: você tem sim responsabilidade, você tem deveres perante os acadêmicos, né? Não é só ir na universidade e digamos assim, passar batido, né? Se formar e, enfim, agora a minha vida eu vou tocar. Às vezes a gente tem que trabalhar um pouco para o próximo, e nós que estamos representando os alunos, a gente tem muito disso. A gente quer não só fazer um trabalho pessoal, porque isso não é o objetivo, mas sim fazer um trabalho que fique para os alunos mesmo depois de se formar. Então, o objetivo e como fazer as pessoas se envolverem na política, no caso do movimento estudantil, é chamar elas, né, e aqui algumas pautas que sejam, talvez, que não envolvam muita ideologia, que não envolvam partidos, né, mas tu não restringe a participação dos alunos por um posicionamento dele, pessoal. Então você tem que ter uma pauta que seja, que atenda ao interesse de todos e que todos possam se sentir incluídos nesses eventos, né? Como é o casal inaugural, em que a gente precisa de organização, a gente organiza festas também. Então a gente tenta, para cada evento, a gente tenta trazer um tipo de pessoa, porque cada um vai ter um meio, vai ter o que gosta de fazer, né? Então a gente tem que identificar isso no aluno, na pessoa. E aí, quando a gente for organizar algo que atenda o interesse dela, a gente tem que chamar ela para ela ajudar. E aí a gente vai construindo um trabalho que em 1, 2 semestres ou mais, né, a gente consiga ter mais pessoas participando, porque aí essa pessoa, esse aluno vai chamar outro, vai chamar outro, e essa é a ideia de conseguir ter mais gente trabalhando, e essa forma que a gente tem tentado fazer.
Isso mesmo, é essencial ocorrer esse incentivo para os alunos. Os alunos não devem vir apenas para a faculdade estudar, eles devem também fazer parte do curso, fazer parte da instituição, contribuir para a formação dele mesmo, né? E também da instituição, contribuindo para disseminar mais conhecimento e também estimular o seu senso crítico. Este foi o Rafael Zimmermann, presidente do Centro Acadêmico do Curso de Direito da Unijuí, que falou conosco sobre a atuação do CAD e também o movimento estudantil. Muito obrigada pela tua participação, Rafael.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e fico à disposição aí, tanto para o próximo programa, quanto à disposição dos alunos para a gente aí desenvolver um trabalho ainda melhor. Então, muito obrigado.
Ok, obrigada. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.